Prezados amigos, prezados amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou o Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando Gênesis no capítulo 7, entrando agora no versículo 13. Estamos estudando sobre Noé e a arca. Muito bem, então, a arca estava pronta, o coração estava pronto. Deus falou assim: você é justo porque você me buscou. Eu vou te salvar do dilúvio que está acontecendo lá fora, que as outras pessoas que estão lá fora não estão entendendo isso. Mas você entendeu. Que bom que você está aqui comigo. E agora, isso não é exclusividade de Noé, viu, gente? Isso é exclusividade daquele que quer buscar Jesus. O dilúvio continua sempre lá fora e está protegido dentro da arca, dentro do seu coração. Então ele já mandou, falou para Noé pegar os valores dele, pegar os eixos dele, do que ele mais quer. Pegar os animais, né, os puros, ele pega, potencializa mais, os impuros potencializa menos. E os sonhos também, representado pelas aves, os répteis, representado pelos seus valores de sobrevivência. Enfim, pega tudo isso e vamos agora nós aqui conversar, porque você já chegou a 600 anos, 2 meses e 17 dias, e não dá mais para continuar. Ou seja, o teu ciclo venceu, o teu ciclo de infância, de maldade, o seu ciclo de ignorância, seu ciclo de destrambelhamento acabou e agora somos nós. Agora vamos conversar sério porque eu já preciso de você. Eu estou precisando da sua ajuda aqui. Você já ganhou muito, você já está aí vivendo no mundo, já está há milhares de anos aí, usufruiu bastante, aproveitou, cresceu, brincou, fez muita coisa interessante. Agora você vai fazer coisas mais interessantes ainda. Acabou. Agora, daqui por diante, somos nós dois. Você vai viver comigo e eu com você. Isso é lindo, né, gente? Deus fala assim com a gente. Então vamos lá. Versículo 13. Nesse mesmo dia, ou seja, no final, aquele ciclo que chegou, né? Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com a mulher de Noé e as três mulheres de seus filhos entraram na arca. E com eles as feras também entraram, certo? As feras de todas as espécies, os animais domésticos de todas as espécies, os répteis de todas as espécies que rastejam sobre a terra, os pássaros de todas as espécies, todas as aves, tudo que tem asa. Com Noé entrou na arca um casal de tudo que é carne, que tem sopro de vida. E os que entraram eram um macho e uma fêmea de tudo que é carne, conforme Deus lhe ordenara. Aí nós já falamos sobre isso. Esses são os valores que a pessoa entra dentro do seu coração, levando aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem. Sabe? Ele não vai chegar lá no coração dele e transformar aquilo de uma hora para outra. Não, não é assim. São ciclos, né? Lembra que eu falei dos ciclos dos sete? Então ele vai completando os ciclos. Então ele leva aquilo tudo que ele tem. Eu cheguei para Deus, eu falo, Senhor, eu estou aqui na frente do Senhor, né, trazendo o que eu sou. Eu tenho aqui os meus animais, eu tenho aqui os meus sopros de vida, eu tenho os meus eixos de desejos, né? Desejo positivo, desejo negativo, desejo neutro, que são os filhos que eu gerei. Eu tenho os meus afetos representados aqui pela minha esposa ou meu esposo. Enfim, eu tenho aqui tudo. Agora eu coloco aqui na mesa e eu estou protegido, né, pelo Senhor. Estou protegido do dilúvio que está acontecendo lá fora. E então agora vamos conversar. Eu preciso do Senhor. Eu preciso estar com o Senhor. Esse é o momento lindo do filho buscando o Pai. Sabe? É lindo isso. E, como nós já falamos, Jesus bem representou na parábola do filho pródigo. Estou tendo espírito, minha gente. É isso. Tem gente que não entende bem o que é estudar Espiritismo. O Espiritismo está tudo inserido nisso. O que nós estamos falando aqui, nós ouvimos lá no Centro Espírita. Né? Vamos mudar? Vamos fazer uma reforma íntima? Vamos modificar os nossos pensamentos, nossos corações, nossos sentimentos? É isso, gente. Está na Arca de Noé. Certo? Então, nós estamos deixando um pouco essa coisa histórica, porque ela é complexa, ela é confusa, ela é conflitante. Não sabe se teve essa, realmente se teve essa barca ou se isso é uma. Até um texto psicológico, escrito na época, tinha muita gente oculta na época também. A gente não sabe, mas vamos trabalhar agora o psicológico, certo? Aí, minha gente, veio a inundação. capítulo 7, versículo 17. Durante 40 dias houve o dilúvio sobre a terra. Cresceram as águas e ergueram a arca, que ficou elevada acima da terra. As águas subiram e cresceram muito sobre a terra, e a arca flutuava sobre as águas. Olha que figura sensacional. É o momento em que você, no seu ninho, você flutua sobre tudo o que foi do seu passado. Você está livre temporariamente daquele passado. É como se Deus fizesse assim: agora eu vou te tirar daquelas ideias todas que você viveu, você vai viver um momento comigo, um momento de paz, flutuando comigo num outro nível de entendimento. Lá fora está chovendo, as coisas estão complicadas, mas aqui dentro, você, já que você está dentro de mim, então eu vou elevar você a um patamar melhor, para você me refletir um pouco mais. Agora somos nós dois. Você se elevou, você está em prece, você está trabalhando para o bem, você está agindo para o bem. Acabou aquela coisa de reclamar, de queixar, acabou aquele processo de eu não perdoo, eu guardo ressentimento, acabou tudo isso. Eu estou te elevando para você ter uma noção de que isso não vai te adiantar em nada, de que isso não é bom para você. Sabe, essa conversa de Deus. As águas subiram cada vez mais sobre as terras, e mais altas montanhas que estão sobre todo o céu foram cobertas. Que são essas montanhas, minha gente? As montanhas dos nossos problemas, as montanhas das nossas dúvidas, das nossas ações intempestivas, negativas. Quando Jesus falou: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para essa montanha: sai daqui, passa para lá, e a montanha vai. Essa montanha está retratada aqui de novo. Jesus usa o mesmo termo, o mesmo simbolismo da montanha. A montanha é um aglomerado de moléculas. Então, aquele aglomerado que nós vamos fazendo dentro de nós, não estamos dando conta disso. A montanha da mágoa, a montanha do ressentimento, a montanha da inveja, do ciúme, a montanha da sensualidade, enfim, essas coisas que não constroem absolutamente nada, né? Muito bem. As águas subiram 15 côvados mais alto e cobriram as montanhas, ou seja, uma medida, né? Pereceu então toda a carne que se move sobre a terra: aves, animais domésticos, feras. Tudo que fervilha sobre a terra e todos os homens morreu. O que que morre? Morre o mundo lá de fora. Morre o mundo da ilusão. Morre o mundo das incertezas, das intemperanças. Morre tudo. Você está elevado. Eu te elevei para mim. Então lá fora já não vale mais para você. Já não tem mais valor, não tem mais sentido. Agora você está vendo outras coisas, você está mais alto, você, eu estou te colocando num patamar maior, numa plataforma superior para você observar lá fora como é que você estava envolvido com tanta coisa desnecessária. Aquilo está tudo morrendo para você, a carne está morrendo para você, ou seja, a vida mundana está morrendo para você. Morreu tudo que tinha um sopro de vida nas narinas. Isto é, o que estava em terra firme. Como é que estava em terra firme? Se estava chovendo. Está vendo? O jogo da palavra. Estava lá fora. O dilúvio que aconteceu foi o dilúvio da sua transformação. A morte daquilo que não te adianta mais, que não é bom mais para você. Aquilo tudo morre. Vai tudo para o dilúvio. E vão ficar lá fora, na terra firme, ou seja, comendo ainda a carne, vivendo da carne, da vida mundana, aquilo que não te vale mais. Então fica lá. E você vai continuar. Você vai agora com Deus. Agora é o seu momento com Deus. Assim desapareceram todos os seres que estavam na superfície do solo, desde o homem até os animais, os répteis e as aves do céu. Eles foram extintos da terra. Ficou somente Noé e o que estava com ele na arca. A enchente sobre a terra durou 150 dias. Olha, então morre tudo que está lá fora. Não me interessa mais. Agora eu e Deus. Quando, naquela música do Zaqueu, né? Senhor, faça o milagre em mim. Não tem uma música assim que a gente canta nas casas espíritas? Então fez aquele milagre, né, gente? Fez aquele milagre da transformação. Tudo que estava lá fora não me interessa mais. Aquelas coisas que eu adorava, que eu cultuava, os meus ídolos de barro, acabou. Morreram todos. Foi tudo embora. Aqueles sopros de vidas que não me alimentavam a alma morreram também. Não quero mais saber daquilo. Agora eu quero outra coisa, eu quero outra vida. Agora eu estou me preparando para outros avanços, para outros patamares. Isso, gente, acontece com todos nós, queiramos ou não, aceitemos ou não, acontece com todos nós. 150 dias que durou o dilúvio. Um ciclo, não sei qual que é o tamanho desse ciclo. Não sei. Sinceramente, eu não sei por quê. Porque cada pessoa, ela tem um tempo que saiu de Deus e está até agora. Cada um de nós. Não, não sabemos o quanto tempo é isso. Como é que se mede esse tempo? Mede pelo tempo da Terra, ou mede pelo tempo do sistema solar, ou mede pelo tempo da constelação, ou mede pelo tempo da galáxia, pelo tempo do universo? A gente não sabe. São coisas que nós não sabemos. Mas tem um número aí, tem um quantitativo. Não é isso aí, tem um tempo. Eu passo muito pelo ciclo. Eu gosto muito da palavra ciclo, Emmanuel usa isso muito. Ciclo. É um ciclo, um ciclo. Venceu aquele ciclo, acabou aquele ciclo. Então, por exemplo, o meu dilúvio pode ter durado 300 dias. E o seu dilúvio, 150 dias. Depende do que você tem que resolver nesse período, nesse ciclo. Vai depender muito. Então, a minha carga, as minhas montanhas são muito maiores, as montanhas negativas são muito maiores, então eu vou precisar de um ciclo maior, uma dor maior, um tempo maior de dor, um tempo maior de reflexão, sabe? Isso são ciclos. Então a gente não tem que pegar isso ao pé da letra, dizendo que são 150 dias, não. Dias é um tempo, sabe? É um tempo de 24 horas. Então quer dizer o seguinte: um tempo, você viveu um tempo sob o efeito desse dilúvio. Sabe? Veja, então essa coisa do Noé é muito interessante. Você está acompanhando conosco, não sei se você está concordando, você tem uma outra ideia, porque realmente você terá uma outra ideia, mas é interessante vermos neste aspecto, né? Noé, então, é aquele, representa aquele homem ou aquela mulher. Quando a gente fala homem assim, é generalizado, mas você pega aquela pessoa que de repente para, eu não aguento mais isso aí, eu vou entrar, vou chegar no meu coração. E vou ver que lá fora está chovendo muito, eu começo a perceber que lá fora está uma tempestade, as pessoas não estão percebendo essa tempestade. E eu estou buscando agora uma coisa diferente para mim, eu estou reunindo os meus valores, o que eu tenho, sabe? O que eu penso, o que eu gosto, o que eu não gosto, os meus opostos, eu vou potencializar para o bem os meus opostos que me levam à pureza e potencializar pouquíssimo aqueles que eu me levo à impureza, porque tudo é cíclico, eu não posso fazer de uma hora para outra, eu não posso me deslocar de uma hora para outra, senão é a história do joio e do trigo, né? O joio tem que ficar um tempo perto do trigo, só depois que pode tirar o joio do trigo. Então, a mesma coisa, o oposto, o joio e o trigo são opostos. Então, eu só vou tirar o meu oposto impuro depois que eu me fortalecer bem no puro, porque aí eu vou caminhando. E vou levar comigo todos aquilo que eu preciso para refletir. E Deus está comigo, está me chamando de justo. Você é justo, você está buscando, você está comigo, você está crescendo, porque chegou o teu momento. Eu te chamei agora. Você está vivendo 600 anos, 2 meses e 17 dias. Você agora precisa voltar. Acabou a festa aí da criança, acabou a brincadeira da criança espiritual. Agora você vai trabalhar comigo. Eu vou te preparar para o grande, para a grande função que você vai desempenhar aqui comigo. Agora eu vou te preparar. Agora você já acordou, agora você já está consciente, agora você vai modificar a tua estrutura. É isso que é a Arca de Noé, gente. É isso que é essa história do dilúvio. Podemos pensar outras interpretações, claro, e terão. Mas nessa interpretação, ela fica a interpretação psicológica. Porque se você pegar pelo histórico, não sei se aconteceu isso. Até hoje estão procurando a Arca de Noé encalhada em algum lugar. Dizem que tem uma madeira encalhada no monte lá na Turquia, chamada Ararat. E tem lá uma espécie de uma barca encalhada que eles acham que é a tal da Arca de Noé. Mas ninguém sabe, não se tem uma assim, ah, isso é. Ninguém falou isso ainda, a espiritualidade não falou nada disso. Então vamos pensar nesse lado psicológico. Eu agradeço a sua atenção, agradeço você estar nos ouvindo, acompanhando conosco esses estudos. Qualquer dúvida, você entra em contato conosco, tá? Fique com Deus, que Jesus e Ele te abençoe.